porque a minha esposa, ela ministrou a parte da oferta com Provérbios capítulo 16, 3, né? E o texto básico que eu vou usar hoje na mensagem é Provérbios 16, 3. Mas a gente não se comunicou sobre isso, então eu creio que Deus já está direcionando em nome de Jesus. Amém? E algumas versões, essa em específico, diz assim: consagre tudo o que você faz e seus planos serão bem sucedidos. Amém? Quem quer ter uma vida de sucesso aqui? Amém? Todos nós queremos, não é? Quem quer viver o extraordinário de Deus sobre suas vidas? Quem quer, nesse ano, ser duplamente abençoado? Amém. Nós queremos isso. E essa palavra, quando eu estava pensando sobre ela, eu entendi algo assim muito especial que Deus falou no meu coração. De viver uma vida de entrega. Viver uma vida de entrega. Nós todos os dias, de uma certa forma, já colocamos a nossa vida nas mãos de alguém. Às vezes sem a gente ter a noção certa que essa pessoa está nos dirigindo. Eu me lembrei que várias vezes de uma viagem, eu entrei no ônibus e eu não era o motorista, então praticamente a minha vida estava entregue ali na mão do motorista, que eu nem conhecia ele, para ele me conduzir naquele caminho aonde eu ia chegar. E da mesma maneira, algumas vezes viajei de carro com outras pessoas dirigindo, o qual eu já não gosto de ir de passageiro, eu gosto de ir na boleia, eu já me sinto mais seguro se eu ir na boleia, né? Mas algumas vezes, outras pessoas guiaram o carro. E ali, de uma certa maneira, aquela pessoa estava dirigindo a minha vida, porque se acontecesse qualquer situação com ele, podia bater o carro. E ali aconteceu, talvez, morte de alguém. E dessa forma, a gente tem vivido uma vida de entrega, de alguma forma. Quando nós casamos, quantos aqui são casados aí? Eita! Quando nós casamos, nós fazemos uma entrega, né, nas nossas vidas, não é verdade? Sim ou não, igreja? E não só a gente entrega, como também a gente faz alguns votos ali diante do Senhor, né? O que é muito forte aquilo, de viver uma vida de entrega para o cônjuge, de viver uma vida cada dia mais sendo responsável por atitudes que a gente vai tomar dentro de um casamento. E é na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na escassez, mas também na prosperidade. E ali a gente entrega nossas vidas. Eu me recordei, quando eu disse sim para minha esposa, ela disse sim para mim, né? E a partir daquele momento, ela entregou a sua vida para que eu cuidasse dela como marido. Né? E eu quero dizer para ela novamente que eu faria tudo de novo, amor, eu te amo. E de uma forma muito especial, eu creio que através dessa entrega nós geramos dois filhos e que hoje nós entregamos a nossa vida para cuidar deles, né? E eu creio que muitas pessoas aqui se identificam comigo em relação a isso, não é verdade, igreja? Que é uma vida de entrega. Mas em especial, quando nós pensamos sobre esse texto, viver essa vida de entrega, é reconhecer aquilo que o Senhor faz, tudo é bom, amém? Tudo aquilo que Ele faz é bom, a sua misericórdia ela dura para sempre, a palavra de Deus ela não volta vazia, e quando eu e você reconhecemos que Jesus, Ele é nosso Senhor e Salvador, nós entregamos a nossa vida a Ele, e a partir disso nós começamos a viver algo diante do altar do Senhor. E essa vivência com Cristo nos traz algumas memórias de milagres que aconteceram ao decorrer dessa entrega. Desde o primeiro momento que você fez uma oração de entrega, várias vezes, várias ocasiões de cultos, células, Deus falou ao seu coração e Deus moveu algo sobre a sua vida. Sim ou não, igreja? E talvez o que você esteja vivendo hoje é frutos de oração que você teve lá atrás. O que você esteja vivendo hoje, são algo que você orou lá atrás e tem concretizado. Mas a gente sabe que no mundo a gente tem aflição e tem coisas que realmente acontecem. E que às vezes Nós até pensamos, e aí? Mas por que está sucedendo isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Se eu estou realmente entregando minha vida ao Senhor? Realmente, Deus ele está presente em todas as coisas, mas tem as nossas consequências também. O fato é isso, que Deus ele nos dá a oportunidade de a gente entregar a nossa vida aos seus cuidados, mas eu tenho a responsabilidade das minhas decisões, das minhas escolhas todos os dias. E você também tem o poder dessa decisão diária, de todos os dias você realmente caminhar, fazendo a vontade de Deus, ou em algum momento se permitir, às vezes, tomar uma decisão errada. Todos nós podemos passar por isso. Talvez você pode estar sofrendo alguma consequência, talvez de uma decisão que você teve lá atrás, e isso trouxe consequência a você. Mas independente do que tenha acontecido, eu creio que este ano, Deus vai mover sobre sua vida, e algo novo vai acontecer sobre você. Mas para isso nós precisamos entender que quando nós colocamos Cristo no nosso caminho, é como se eu estivesse andando com Jesus como meu parceiro. E acho que não tem pessoa melhor do que ser nosso parceiro que é Jesus, não é verdade? Sim ou não, igreja? Quando nós colocamos e confiamos realmente a nossa vida aos cuidados do Senhor, nós precisamos entender que Ele está conosco, por onde a gente for. E tudo aquilo que você vivenciar na sua vida, todas as dificuldades que você tiver, Ele está contigo, Ele está com você, por onde você andar. Mas essa palavra nos leva a entender três fundamentos aqui, que eu quero trazer para vocês, para que nessa noite, esses ensinamentos nos leva a tomar posições diferenciadas na nossa semana, e talvez no nosso ano, no nosso dia. O primeiro, eu quero falar um fundamento para viver uma vida de entrega, está lá em Salmo 37, 5, que diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Entregar o caminho é realmente colocar a vontade de Deus à frente de tudo. Consagrar, né, a nossa vida, mas vamos consagrar também o nosso caminho. E o que é o nosso caminho? Quantos aqui têm sonhado em ser grandes empresários aí? Cadê os empresários? Uau, vocês não vão vender nada, se for venda, não vende. Quem que realmente tem gerado no seu coração ser um empresário? Dá um amém mais alto aí. Aê. Para o diabo escutar isso, para estremecer ele. Porque nós temos que entender, quando a gente, minha esposa falou ali, de a gente falar bem alto, orar bem alto, né? Para o inimigo escutar. Então tem coisas que primeiramente a gente tem que declarar bem alto, amém? Mas nós precisamos entender que a partir do momento que você começa a gerar sonhos sobre a sua vida, talvez um estudo, uma nova profissão, talvez algo que você esteja orando para que aconteça algo na sua vida, seja na área financeira, seja na área educacional, na área emocional, em qual área da sua vida, né, que é necessário que haja uma mudança. Nós precisamos entender que quando a gente coloca a vontade de Deus, primeiramente a gente vai chegar a concretizar isso dessa forma aqui, ó. Joelho no chão. A consagração está dizendo que você vai entregar. E nós entregamos a Deus quando nós tomamos um posicionamento de estar de joelho no chão, né? Nós simbolizamos o que? Uma reverência a esse Senhor, a esse Salvador. E entregamos os nossos planos aos seus cuidados, para que os nossos, às vezes, os nossos planos sejam os planos de Deus sobre a nossa vida, para que no nosso coração gere os planos de Deus. A Bíblia fala que muitos são os planos dos homens, mas o que prevalece? É o do Senhor. Mas quando nós temos uma intimidade com Deus, Ele vai gerar os planos que Ele tem para nossas vidas. Amém, igreja? Uma vez eu falei para o jovem, ele falou para mim, eu não sei o que é a vontade de Deus para mim. E eu falei, a palavra de Deus vai revelar isso para você. mas começa a orar para que você seja um homem de Deus e para aquilo que você chegar a ser, que seja para a glória dele. E um dia ele me procurou e ele falou para mim, inclusive é um rapaz que passou dentro da comunidade lá, se recuperou, o Rafael, que hoje é nosso funcionário. E um dia, o primeiro dia que ele levantou um troféu, que ele ganhou 5 quilômetros correndo, ele levantou sua mão e falou assim, para a glória de Deus, eu estou aqui como vencedor. E o que, que ele estava gerando ali? Era um sonho que ele tinha lá atrás de ser alguém, ser um atleta. E aquele momento chegou. E quando chegar o seu momento, é a glória para quem? Para Deus. A glória dele. E ali ele teve um sonho e ele se concretizou. Quando ele chega ao final de uma corrida, ele ganha, ou se ele pelo menos termina lá, pode ser em primeiro ou segundo, ele levanta sua mão e diz, a glória é de Deus. E nessa noite, tudo que você tem, tudo que você é, é para a glória de Deus. Se hoje você saiu da sua casa, foi para a glória de Deus. Se hoje você está vivo, é para a glória de Deus. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você coloca no altar do Senhor é para a glória dele. Amém, igreja? Lembro de um texto, em Êxodo capítulo 33, verso 15, quando Moisés, ele tem um relacionamento face a face com Deus, e ele fala para Deus assim, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Do que adianta eu querer alcançar muitas coisas, mas se ele não estiver conosco? Se ele não estiver à frente, do que adianta você gerar sonhos, metas na sua vida? Se você gerar algo, mas se ele não estiver à frente disso, do que adianta a gente chegar lá? E nós precisamos pensar sobre isso, que quando nós entregamos o nosso caminho, nós precisamos saber que quem vai à frente é o Senhor. O Senhor dos Exércitos deve ir à frente. E quando ele vai à frente, ele vence as batalhas, amém? O Senhor, ele vence as nossas batalhas, amém, igreja? Então, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Todo-Poderoso. E entregar o caminho, é nós reconhecermos que tudo aquilo que nós fizermos, na nossa caminhada, na vida cristã, porque nós somos peregrinos nessa terra, nessa caminhada, tudo aquilo que a gente fizer, é uma vida de entrega. É uma vida de entrega. Todos os dias, eu e você, nós temos a oportunidade de entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, nós temos a oportunidade de pegar a palavra de Deus e poder ler, a porta da igreja está aberta, qualquer pessoa pode entrar aqui e assistir um culto, nós não seremos mortos por isso, nós temos o privilégio, é ou não é a igreja? Porque tem países que as pessoas que adoram a Deus, elas estão escondidas em porão para poder ler a palavra de Deus. E nós estamos aqui, né, sem perigo nenhum. Por isso que nós somos privilegiados aqui. Por isso que essa oportunidade nós temos, primeiramente, de ler a palavra, de estar dentro da igreja e não sofrer nenhum tipo de represária. Por isso que nós temos que estar alegres e felizes por isso. Mas nós temos que orar pelas pessoas que sofrem. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós começamos a mudar a nossa maneira de ver a vida. E principalmente de olhar as pessoas. Olhando as pessoas realmente como uma obra de Deus, aquela pessoa vai alcançar um milagre sobre sua vida. E isso nós declaramos constantemente para as pessoas próximas de nós. Quando você entrega o teu caminho ao Senhor, você se torna uma influência nessa cidade. A igreja, ela é expressiva aqui nessa cidade. A Ponta Grossa, ela é conhecida como cidade do avivamento em prol da nossa igreja. Em prol de líderes que estão aí sentados, homens e mulheres que tomaram um posicionamento de levar o Evangelho de Cristo às pessoas, pelos bairros. Mas e não só isso, talvez pode ser uma irmã, um irmão que não tenha e não seja um líder, mas quantas vezes essa pessoa já entrou numa casa e orou por alguém, e aquela pessoa foi restaurada pelo poder de Deus. Todas as pessoas, todos nós temos livre acesso ao Pai, temos autoridade no nome de Jesus. E quando nós vivemos essa entrega, nós reconhecemos realmente de quem nós somos filhos. E reconhecemos também que nesse caminho existe uma herança. Amém, igreja? Existe uma herança para mim e para você. É como Jesus estivesse falado naquele caminho, que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele passasse um papel para mim e para você, e nesse papel existe uma herança, e nessa herança, nós vamos receber ela, amém? E uma das dádivas que nós recebemos da herança, é a nossa salvação. Quantos aqui reconhecem a salvação? Se hoje eu só estou aqui, você está aqui, porque você reconhece o que é ser salvo. É ou não é? E quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, a tua história mudou. E hoje ainda está no teu coração você, o reconhecimento que você é salvo. E essa é a maior dádiva. E é nesse caminho, como diz Moisés, se o Senhor não for comigo, Senhor, não vai dar certo. É ou não é? Quando você sai de manhã da sua casa, se você fala, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não posso. Mas se o Senhor for comigo, a minha vida vai ser uma bênção. Amém? Quantos aqui crê? Entrega o teu caminho. Se você tem entregado só uma parte da sua vida, hoje é o momento de você entregar completamente a sua vida aos cuidados do Senhor. Existe uma frase que quando eu escutei isso, não sei quem falou, mas né, não posso dar o nome da pessoa, mas é uma frase muito falada, que diz assim, nada compensa o fracasso no lar. É, do que adianta conquistar tantas coisas se no nosso lar as coisas não estão boas, né? Nada compensa o fracasso no lar. E isso realmente é uma verdade. Porque de que adianta ganhar dinheiro, fazer tantas coisas e chegar em casa e não estar felizes, né? Dentro da sua própria casa. Existe um lugar que nós devemos entender, que nós devemos consagrar, além da nossa vida, o nosso caminho é a nossa casa. E é um dos fundamentos que eu quero falar aqui também. O primeiro fundamento é entregar o caminho. Quantos aqui entregaram já o seu caminho ao Senhor? Amém? O segundo é entregar a vida. Quando falamos de entrega caminho, entrega a vida, parece que essas duas coisas são a mesma. Entregar o caminho, nós reconhecemos que em todo lugar que nós estivermos, andando, caminhando, você tem que reconhecer realmente que você é filho de Deus, e que existe uma herança sobre você, e que tudo aquilo que você realizar, os seus planos serão bem sucedidos, amém? Mas fala de consagração, e aí está dizendo que nesse caminho você vai viver uma consagração, e o que é viver essa consagração? Primeiramente buscar a santificação sobre sua vida. Uma pessoa consagrada ao Senhor, que entrega seu caminho, é uma pessoa consagrada. Então, não é uma pessoa que vai entrar em embaraço. Não é uma pessoa que vai se escandalizar. O Evangelho não pode se escandalizar de você. A pessoa dizer, pô, mas aquele homem, aquela mulher, ele não é daquela igreja, ele não aceitou Jesus. Não, igreja. As pessoas devem realmente olhar o cristão como ele é. Existem falhas. Mas não existe prática do pecado. Nós podemos falhar de alguma maneira, mas a gente tem que entender que no caminho que nós estivermos caminhando, nós estamos vivendo algo para ser influência para o outro. E quando nós entregamos a nossa vida, esse é o primeiro ponto aonde que eu e você começamos a entender que as coisas vão mudar para nós. Que é aquela oração do pecador. Quem lembra da oração do pecador aí? Alguém lembra? O horário que foi, o dia que foi, quem que foi, quem era o pastor, quem estava presente, né? Eu me recordo da minha, porque foi muito forte para mim, mas a Bíblia diz em Romanos 10, 9 ao 10, diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crê em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, amém? Então a gente crê com o nosso coração, e confessa que Jesus é Senhor, e aí nós seremos salvos. Amém, igreja? Alguém gostaria de fazer essa oração hoje? Gostaria de fazer com a igreja. Eu sei que pessoas aqui já fizeram essa oração, mas vamos fazer uma aliança aqui novamente com essa oração aqui? Amém? Se coloca de pé. Talvez pode ser a primeira vez que você esteja fazendo essa oração. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. E repete comigo, fala assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu faço uma aliança contigo, eu renuncio a minha velha vida, tudo aquilo que tem me atrapalhado, a falta de perdão, o pecado. Senhor, eu não aceito mais isso sobre a minha vida. E eu tomo um posicionamento hoje. A sua palavra diz: se eu confessar com a minha boca que Jesus é o Senhor e crer no meu coração, a sua palavra diz que eu serei salvo. E eu tomo posse dessa herança, dessa promessa, e eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, muda a minha história, a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por este momento? Glória a Deus. Pode se assentar. Se alguém fez essa oração pela primeira vez de entrega, coloca no coração da sua memória esse momento para que você nunca esqueça. Porque são esses momentos especiais na presença de Deus que nos fortalece. Entregar a vida está nos dizendo para viver uma vida de renúncia. Em Gálatas capítulo 2, 20, a palavra de Deus diz assim: eu fui crucificado com Cristo, e agora já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. A Ele, Ele está, né, quando a gente entrega a nossa vida, é como aquele velho homem, aquela velha mulher foi crucificada, ela foi morta com a sua glória, e ressuscitado o novo, amém? E esse novo está falando de novidade de vida, está falando de viver uma vida diferenciada, viver uma vida diferente, viver uma vida na presença do Senhor. É o reconhecimento que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Mestre, e que Ele, tudo aquilo que nós desejamos e submetemos a Ele, obedecemos a Ele, as promessas, ela vai se cumprir. Amém? A nova vida nos remete a reconhecer a salvação, a remissão dos pecados. Saber que eu e você somos livres. Amém? Reconhecer que existe uma liberdade. Hoje você não vive mais numa escravidão do pecado. Hoje você está livre. E essa liberdade é para que cada dia mais nós vivemos uma vida em Cristo. A palavra de Deus fala também em Mateus 6:33, diz assim: busque em primeiro lugar o reino de e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então tem muitas coisas ainda para acontecer na minha e na sua vida, não é? Quantos sonhos você colocou nos alvos para este ano? Então muitas coisas ainda tem para acontecer. Amém, família? E o terceiro é entrega a sua casa. Quantos aqui reconhecem que o seu lar é um lar abençoado? Amém? Então a nossa casa é um lugar abençoado. É onde que a gente descansa as nossas almas, onde que nossos filhos estão, onde que a nossa família está lá. É a nossa fortaleza, né? Um castelo forte. Tem sempre uma oração que eu falo: coloca uma coluna de fogo sobre a minha casa. E esse dia eu estava conversando com um discípulo, orientando ele, e eu falei: cara, aqui tem coluna de fogo, e pela fé eu declaro que a minha casa realmente o inimigo não pode tocar. E declarar isso não é simplesmente você declarar, é você reconhecer que você tem autoridades no nome de Jesus para isso, e ter um discernimento espiritual. Porque quando fala de casa, ela está falando de moradia, está falando de um ambiente. E o que o inimigo mais quer? É que a nossa casa, esse ambiente que a gente dorme, o ambiente que a gente faz as refeições, o ambiente que a gente está família, o inimigo quer o quê? Ele quer que seja um ambiente, né, hostil. Quer que se alimentar, né, de discussões, de coisas que às vezes traz tristeza para os pais, para os filhos, para as esposas, e dessa forma o inimigo tem tirado homens e mulheres, levado à separação. Que nós precisamos entender que existe o reino espiritual e que ações nós devemos ter dentro da nossa casa. Eu lembro do carcereiro, lá em Atos capítulo 16, que naquele momento lá, que Paulo e Silas, eles começam a adorar a Deus, e o carcereiro naquele momento viu os presos fugindo, ele queria se matar, e aqueles homens de Deus levaram ele para sua casa, e naquele momento ele disse, creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. E naquele momento chegou a salvação para aquele carcereiro, mas também para a sua família. Eu me recordo também que na casa de Obed-Edom, durante 3 meses, a Arca da Aliança estava sobre sua casa, sobre os seus cuidados, a Arca da Aliança. E durante 3 meses, tudo aquilo, né, a casa de Obed-Edom foi abençoada em tudo. Então isso nos mostra que a nossa casa é um lugar de bênção. A nossa casa é o lugar onde que Cristo está habitando. E todos os dias nós temos que reconhecer isso. Uma questão assim muito importante. Eu não sei como é que, para mim, é muito importante isso. Na minha casa não tem bebida, não tem cigarro. E realmente tem pessoas da nossa família que ainda não se converteram. A minha irmã é tabagista. E quando ela vai em casa, eu falo, tudo bem. Mas, só gostaria do respeito. Ela fuma na esquina. Ela vai lá na esquina e vai dizer assim, pô, mas você é dessa forma? Eu falei, não. Na minha casa, nesse lugar da habitação do Senhor Jesus, não. Eu tenho essa autoridade. E ela me respeita por quê? Porque ela reconhece, né, que eu parei de beber, parei de usar droga, parei de fazer um monte de coisa. E aí ela reconhece a autoridade. Daí ela aceita tranquilo. Tanto é que não tem nem bebida na minha casa. E qualquer churrasco que a gente faça com família, não entra bebida. Por que isso? Ah, você é radical? Não, não é que eu sou radical. É que no meu ambiente, ali eu tenho autoridade. E por isso que eu tomo um posicionamento. Para algumas pessoas, beber socialmente não teria problema. Mas eu trabalho há 17 anos com dependência química. Eu vivi a dependência química durante 20 anos da minha vida. E eu vi a minha mãe sofrer por isso. Eu vi separação dentro do meu lar por causa de traição. Eu vi a droga entrando dentro da minha casa, a bebida entrando dentro da minha casa e destruindo a minha família. Então eu não permito, sim. Por quê? Porque eu sei onde que leva. E muitas pessoas estão sofrendo por isso. Muitas casas hoje têm sofrido isso. E por isso que nós temos que entender que o nosso lar é um lugar de bênção. Amém? O melhor lugar que a gente tem para chegar depois do trabalho é a nossa casa, não é verdade? Quando a gente chega em casa, é o lugar de descanso nosso, não é? Então nós temos que entender que esse lugar é de bênção. Tem um texto em Mateus 7:24, fala sobre o prudente e o insensato. Aquele que faz a sua casa na rocha e o que faz a sua casa na areia. O que faz a sua casa na rocha é um servo prudente. É uma pessoa fiel, existe uma fidelidade. E aquela casa pode vir as tempestades, pode vir as dificuldades, que ela não vai cair, porque a rocha está ali, é Jesus. Mas aquele que faz na areia, né, quando vem as primeiras tempestades, infelizmente ela cai. Então isso nos mostra que quando a gente entrega a nossa casa, a gente faz uma oração dentro da nossa casa, derramamos o óleo dentro do nosso lar, pega o óleo, coloca nos umbrais da sua casa, lá, passa lá, né, declarando para que o inimigo não entre dentro da sua casa. Às vezes são ações de fé, né? Às vezes não precisa nem você passar nenhum óleo, basta autoridade no nome de Jesus. Você tem autoridade no nome de Jesus. Sabemos que, vou convidar o pastor para orar pela minha casa, é bênção também. Vai convidar o líder, é bênção também, mas primeiramente é o homem e a mulher que mora lá. Existe a mulher virtuosa, existe o sacerdote do lar que é o homem, é uma responsabilidade desse casal, fazer com que a sua casa seja uma casa abençoada, através do poder de Deus sobre sua vida. Amém, família? Então, o primeiro fundamento para viver uma vida de entrega, é você entregar seu caminho, o segundo é entregar a sua vida, e o terceiro é entregar a sua casa, aos cuidados do Senhor. Amém? Amém? Eu quero terminar esse culto, porque é um culto de família. Eu quero orar pela sua família, queremos interceder pela sua família. E se alguma coisa, talvez você veio buscar uma cura da família, intercessão por alguém, e que você precisa realmente fazer algo na sua casa para que seja uma casa abençoada. Chegou o momento da sua vitória nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos terminar esse culto tirando um momento de oração aqui, pelas famílias. Aleluia. Começa a trazer a sua memória já, a sua família. Se você quiser vir até o altar com a sua família, abraça a sua família aqui para nós orarmos. Está liberando uma bênção sobre sua vida. Assim como foi aquela mulher do fluxo de sangue, ela ousou tocar na veste de Jesus, há algo especial. Quando você sai do seu lugar